Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da escola de psicossociopatologia, chamada de psicanálise integral, também é conhecida como trilogia analítica, porque ela unifica os campos da teologia, da filosofia e da verdadeira ciência. Vamos falar verdadeira, né? Porque, pelo amor de Deus, quanta barbaridade é feita no mundo em nome da ciência. Eu acho até que os cientistas que têm um pouco mais de consciência, de ética, deveriam acordar e se unir agora e fazer uma frente violenta para impedir que as inverdades sejam usadas, transmitidas para a população, para a serviço de interesses econômicos, de poderes e políticos. Então, os verdadeiros cientistas têm que se colocar à frente para colocar ética na profissão, né? Porque quantas barbaridades são feitas em nome da ciência. Meu Deus, agora até tudo quanto é político, vamos seguir a ciência. Isso é ciência. Um dogma pior do que havia na Inquisição da Idade Média. Eu acho que os cientistas agora, eles são mais dogmáticos e piores do que os inquisidores, aqueles que são assim, hoje a gente pensa, né, a barbaridade da Idade das Trevas. Existe uma barbaridade trevosa dentro da ciência do mundo atualmente. Não só da ciência, como da tecnologia. Então, por exemplo, a gente sabe que essa tecnologia moderna está causando efeitos muito negativos para a saúde da população. E os políticos, os interesses econômicos, em detrimento da vida, continuam falando: e viva a ciência, e viva a ciência, e viva a tecnologia. Por exemplo, esse uso descarado que os políticos e os interesses econômicos estão fazendo desse problema da influenza nesse ano no mundo, existem sim alguns cientistas muito bons, muito éticos, existem sim, e não são nada de fake news. Isso sim é ciência, e que estão colocando os pingos nos is. Então, eu gostaria de poder assim dizer aos senhores que abram os olhos, abram os olhos. É, não é porque a pessoa se denomina cientista, ou médico, ou pesquisador, que ele esteja trabalhando pelo bem da humanidade, não. Haja visto o resultado do que está se passando na civilização, no mundo todo. Então, gente, faz favor, parem um pouco, ouçam, questionem o que é realmente ciência. Porque se a humanidade não fizer isso, em breve nós vamos ver o fim da nossa civilização. Aliás, Nossa Senhora já preveniu isso lá em Lourdes, né? Nossa Senhora preveniu em Lourdes para aquela vidente Bernadette de Subiru. Isso é documentado, que um dia a humanidade ia abrir os olhos e ter noção das barbaridades que a ciência moderna estava fazendo, e que quando eles soubessem das barbaridades, eles iriam querer matar a maioria dos cientistas.
Ah, essa questão toda, né, que está pondo a humanidade em pânico, né? Como se no ar tivesse assim bactérias terríveis, né, que obrigassem, né, a gente a usar máscaras e fazer tratamento especial e ficar um longe do outro, ficar encerrado em casa. Isso tudo é uma ideia, vamos dizer, meio antiquada, né? Uma ideia antiga que não é de acordo com a realidade. Mas por que, né, que eu estou falando isso? É que na França, imagina, 100 anos atrás, ou um pouco menos, um pouco mais, houve Enderlein na Alemanha e na França, Bechamp, que mostraram que essa ideia do Pasteur, né, que é outro francês, não era correta, e que o Pasteur usou essa ideia erroneamente por causa das exigências, né, econômicas daquele tempo, principalmente principalmente da indústria farmacêutica, para vender remédio para atacar vírus, né? Assim como se fossem micróbios, né? Que na epidemia, por exemplo, epidemia de agora, fossem micróbios que estão passando de um para com a outra pessoa, né? E que é o perigo é o ser humano, o próximo. E não que o perigo de qualquer doença, não é só de corona, não é só essa epidemia, não só a epidemia passada do AIDS, né? Do AIDS. O perigo está dentro da pessoa. E mesmo gripe, e mesmo outro tipo de doença contagiosa, né? Não é uma doença que a pessoa pega no espaço. É uma atitude doentia interna. Só que Bechamp e Derlein falavam tipo de alimentação, tipo de exercício que a pessoa precisa, puseram no campo físico, né? E a gente agora está pondo na causa principal, que é psíquica, psicológica. A gente pode até dizer o seguinte, viu? Que o fundamento de tudo vem do interior e o que estão fazendo agora para tratar, né, do pessoal doente é praticamente algo que não é bem a causa da doença. Mas a causa do que está acontecendo aí é a conduta interna da pessoa no campo. Olha, mas isso é interessante agora, né? Que nós próprios estamos admirando no campo científico. Que essa questão, por exemplo, que falam de pecados, né? Essa questão de o grande pecado, a soberba, a inveja, o ódio, né? A avareza, a gula, etc. Que isso é que causa doença. E notem que essa união que nós estamos fazendo entre praticamente medicina, né? Essa medicina nova, né? O tratamento novo, e a cura da pessoa depende basicamente daqueles conceitos que a teologia sempre desenvolveu e ultimamente foram brecados, né, como se fossem assim injustos ou errados totalmente. Então, o que que seria, né, o grande erro atual começou com o quê, né? Com o ataque que fizeram à religiosidade, né? Então, esse ataque, né, usam, por exemplo, os jornalistas, os jornais, né? Não são todos, é claro, mas muita gente ataca a religião, principalmente a católica, né? Porque tem um padre ou outro, um religioso ou outro, que tem patologia, que é doente, que comete alguns erros que eles chamam pecados, é porque esses existem e que o restante é ruim. Não, pelo contrário, né? A joia do mundo, né, foi a religiosidade. Agora eu estou mostrando na nossa ciência, mas não só na Igreja Católica, mas na Evangélica, na Luterana, nas outras igrejas, que é muito importante o povo, assim, vamos dizer, aceitar bem, assim, na essência, né, nessas questões de erros, para ver que se a pessoa é uma pessoa assim humilde no sentido psíquico, não miserável, né? Se a pessoa não é muito invejosa, muito raivosa, né? Muito avarenta. Se a pessoa é trabalhadora, por exemplo, a pessoa preguiçosa, né? Uma grande parte da questão de ter doença, principalmente da pressão alta, né? É causada por um indivíduo que não trabalha, o indivíduo parado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que um sentimento ruim, por exemplo, raiva, avareza, inveja, soberba, um sentimento ruim atinge o corpo. É claro que, né, o sistema, principalmente circulatório, o sangue, né, é o mais atingido. Até dizem que o coração é o órgão, né, da emoção, que é o coração o primeiro órgão a ser atingido quando a pessoa tem raiva, explode, não tem paciência, é avarenta. Tem esses defeitos todos porque o coração é o órgão independente dos outros e que recebe a energia escalar, que é divina. Então, atacando, né, tendo maus pensamentos, más intenções, o que acontece, né? O que mais sofre de cara, de imediato, é o coração. Então, sendo o coração, então o sistema circulatório, o sangue, começa a apresentar assim deformações. E essas deformações que a gente vê pelo microscópio não são micróbios que estão lá, que captou no mundo exterior. É uma deformação interna. Então veja a importância, né, da religiosidade. Por isso que aqui no Brasil o povo gosta, né, dos, além dos religiosos, né, das igrejas. As igrejas estão lotadas. Por quê, né? Porque uma pessoa, se de fato cumpre, né, assim, evita os vícios e cumpre assim as virtudes, né, é virtuosa, é boa, a pessoa acaba, né, sem doença praticamente, e tendo um problema ou outro, é claro que melhora de saúde. Então, para enfrentar o coronavírus, né, como fala, a pessoa tem que ser boa, paciente, tem que ajudar, né, um ao outro, tem que ter assim uma atitude de generosidade. Então, as pessoas, é claro, né, que tem que ter estatística nesse sentido, mas as pessoas que são assim viciadas em alguma atitude, que tem raiva e põe a culpa nos outros, essa pessoa é mais sujeita a ter doença. Agora, um recado importante que eu gostaria de dar é que é muito importante, é uma descoberta que eu estou fazendo assim ultimamente, é muito importante a mulher perceber que não é o homem culpado dos problemas dela, né? Que geralmente as mães ensinam as filhas, né? Cuidado com os homens, cuidado! É perigoso, é isso, é aquilo. É uma atitude errônea que a mulher, assim, até pela vida social, né, pela vida, vamos dizer, psíquica, ela foi acostumada a pensar que ela é boazinha, que ela é a vítima. Até tem essa ideia, né, de vitimação, ela é vítima do homem. Isso é muito errado. Então, para recuperar a posição certa da mulher na sociedade, deixar que ela também participe do trabalho, das empresas, de tudo que o homem sozinho quase fez para que ela recupere e o valor dela seja, assim, novamente restituído, né? É importante que ela veja essa ideia de não querer ver em si mesma esses problemas e notar que ela não é vítima, que ela é tão assim doente, e se não percebe isso, é que causa a doença, né? A pessoa que põe a culpa nos outros, se ela deixar de achar que ela é vítima, o mundo em pouco tempo vai recuperar que é uma beleza e a mulher vai conseguir ficar no nível igual a, vamos dizer, a todas as outras pessoas, igual aos homens. Não vai, porque tem muita mulher que enorme valor, é claro, né? Como homens também. Então, elas estão numa posição assim meio... foram alijadas da sociedade por causa dessa ideia que foi criada de que ela seria sempre a vítima do homem. Se ela perceber que ela é vítima de si mesma, a humanidade vai ter um crescimento, vai ter um desenvolvimento incrível.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Vocês estão de acordo? São só mulheres que estão aqui.
Sim, doutor Kepp, eu acho muito importante, né? Porque, como o senhor falou, né? Quando a gente está culpando os outros, ou pensando mal, ou sentindo mal, a gente está jogando a vida fora, né? Está perdendo um tempão de fazer o que precisa para se desenvolver. Então, é muito importante, né? O ser humano pensar que ele tem uma energética que depende do que ele pensa e do que ele sente, né? Esse magnetismo que vem do Criador, a gente ou recebe de uma maneira boa ou recebe de uma maneira ruim, né? Então, quando falamos em contágio, nessas epidemias, seja o que eles chamam de coronavírus, ou gripe, ou até os contágios alimentares, né? Isso depende muito mais da atitude que a pessoa tem. Por isso, nem todo mundo fica doente, mesmo estando em contato com as pessoas que estão doentes. Sempre foi isso avaliado, né? Que a pessoa nem sempre fica doente. Então, vemos que o problema não é esses supostos micróbios ou essas substâncias, né? É muito mais a estrutura que a pessoa tem, a espiritualidade que ela tem. Se ela é bondosa, como o Dr. Kepp falou, se ela é humilde, se ela tem mais um espírito de servir e auxiliar o próximo ou não. E quando ela rejeita ser boa, então o sistema fisiológico dela, o corpo também se enfraquece e ela adoece fisiologicamente como consequência.
Isso é muito importante, porque nós vemos agora, né, as pessoas entrando muitas vezes em pânico, vivem muito tensas, ou essa questão de que o perigo vem do outro, o perigo vem de fora, então um olhando para o outro com desconfiança, né? Então esse ambiente de tensão social que está criado, ele é muito nocivo para o sistema imunológico da pessoa, né? Essas energias ruins que cada um vai acumulando rebaixam a imunologia. E isso é muito perigoso, né?
E lembrar que não apenas se contagia a doença, né? Mas essa imunidade boa, ela também se transmite. É muito importante lembrar disso. Então, eu não estou me expondo a doença, a perigos. Estou também me expondo até compartilhando muitas coisas boas, importantes para a saúde, fundamentais para a saúde. As crianças, por exemplo, que são isoladas do contato humano, elas falecem, né? As neonatas que nascem antes do prematuras, elas precisam do contato humano. Então, esse isolamento tem seus riscos também, precisa considerar isso cientificamente.
Ah, então, nesse sentido das crianças que a Julieta lembrou, é interessante a gente ver como jornalistas do Brasil e do mundo, né? Eu estava lendo um artigo de uma jornalista francesa outro dia que ela dizia justamente, né? Qual a intenção com as crianças, né? De deixar as crianças agora isoladas em casa, porque as crianças estranham muito não poder ir na escolinha, ver os amiguinhos, ter que ficar nesse isolamento. E totalmente ligados em telas, né? Estão ali em telas virtuais, tendo que ter aula o dia inteiro na TV ou no computador, né? Então, essa jornalista apontava que essa desumanização das crianças que se quer fazer. Se quer que elas cresçam num ambiente virtual para que elas até esqueçam um pouco como é o contato com outro ser humano. Então, que existe uma intenção muito nociva, né, por detrás de toda essa situação aí que nós estamos vivendo de pandemia, né?
Então, e tem essa ideia muito errônea, ficam comentando que as crianças têm que ser isoladas porque elas são transmissoras de doença. Na verdade, elas são muito mais transmissoras de saúde, porque elas captam mais energia escalar, a divina, e transmitem. Então, esse isolamento está causando até doenças mentais e outras doenças orgânicas, né, para as crianças, está prejudicando todos os outros que não estão tendo contato com as crianças, principalmente os idosos, né? Que agora é interessante que parece que tem países como a Alemanha e a Suécia não fecharam as escolas, né, de 0 a 10 anos. E a Dinamarca, que havia um certo isolamento, né, já abriram as escolas para as crianças de 0 a 10 anos, porque elas tem 0% de doença coronavírus. Elas são saudáveis e elas participam dessa transmissão de energia boa, divina. E aqui no Brasil fica achando como elas são perigosas. Pelo contrário, né? Elas ajudam a sociedade.
Então, que bom, né, doutora Heloísa, que já se vê um movimento internacional de volta a uma certa normalidade, né? Você pode conhecer mais sobre os nossos cursos, palestras gratuitas, atividades de terapia e demais da psicanálise integral visitando o nosso site cappacheco.edu.br. Cap com dois P's, cappacheco.edu.br, ou também pelo telefone da CITA, São Paulo 11 3032-3616. 30-32-3616. Até o próximo programa.